Estamos aqui com no Vatican News com Dom Ayrton, arcebispo da Arquidiocese de Mariana, que vai nos falar um pouquinho sobre o recebimento do pallio, sobre a posse na sua nova arquidiocese, sobre o serviço do apostolado no Brasil. Dom Ayrton, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a importância desta celebração do recebimento do pallio das mãos do Santo Padre.
A importância tem dois aspectos de receber o pallio das mãos do Santo Padre. Primeiro que todo bispo tem jurisdição na sua diocese, ou seja, ele exerce o seu ministério numa diocese. No caso do arcebispo metropolitano, recebe o pallio das mãos do Santo Padre, porque esse sinal ele comporta a jurisdição que o bispo terá na província eclesiástica. Não é jurisdição de governo, evidentemente, não tem poder de regime sobre a diocese, mas deve cuidar, deve zelar para que cada diocese da província esteja bem, acompanhar os bispos, estar próximo dessas dioceses e ajudar na medida possível, evidentemente. Então, não é que o arcebispo metropolitano ele exerce governo nas dioceses sufragâneas, mas ele tem uma proximidade com as dioceses sufragâneas. Esse primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o recebimento do pallio compromete um pouco mais a pessoa do arcebispo com o Santo Padre. Por isso, recebe das mãos do Papa o pallio como símbolo dessa proximidade no pastoreio. E por isso tem um aspecto da jurisdição, no pastoreio do povo de Deus, na província eclesiástica. E talvez esse segundo aspecto, seja um pouco mais profundo, porque não diz respeito ao exercício do governo, mas diz respeito à evangelização, à presença, ao acompanhamento, o estar junto com os bispos da província e estar junto com o povo das dioceses, ajudando, acompanhando e fortalecendo o trabalho que existe ali. Então, essas duas dimensões eu acho que são importantes para o recebimento do pallio. Agora, no passado, o próprio Papa impunha o pallio sobre os arcebispos. Agora, existe um novo modo de fazer. O arcebispo recebe o pallio das mãos do Papa, amanhã acontecerá isso, depois, na província eclesiástica, o núncio apostólico é que faz este gesto de impor o pallio sobre o arcebispo na província eclesiástica. Então, para dizer também que são coisas importantes para a província, reúne toda a província, no caso em Mariana são quatro dioceses, reúne todas essas quatro dioceses, para que os bispos dessas dioceses e o povo também, evidentemente, os padres, diáconos e os religiosos e religiosas participem deste evento, o que acontecia de um modo diferente no passado, porque somente o arcebispo vinha a Roma para receber o pallio, e o Papa ele mesmo impunha o pallio. Agora, com esta novidade, então o povo das dioceses, os padres, os religiosos, religiosos, os leigos e os bispos dessas dioceses que compõem a província participam também deste evento, que é importante para a província eclesiástica.
O que é agora trabalhar nesta nova arquidiocese, que é uma arquidiocese histórica e importante no Brasil, que é a Arquidiocese de Mariana, que tem todo o seu valor cultural, o seu valor religioso, essa nova missão, esse novo apostolado, nesta arquidiocese?
A Arquidiocese de Mariana, de fato, tem um valor histórico importantíssimo para o Brasil todo. É a sexta diocese criada no Brasil. Foi criada em 1745. Então tem 273 anos de história, Mariana. No estado de Minas Gerais, Mariana foi a primeira cidade criada. E foi criada exatamente para ser a sede do bispado, porque era uma vila apenas, né? Agora, a importância religiosa, cultural, histórica de Mariana e das cidades vizinhas diz respeito muito à nossa história do Brasil. Ali naquela região, segundo consta, existe a maior concentração de patrimônio histórico, cultural, religioso do país, do nosso país. Então, isso tem uma importância grande. Agora, a diferença ou as proximidades entre o trabalho pastoral em Mariana e aquilo que era desenvolvido, que eu trabalhei em Mogi das Cruzes como bispo diocesano, e em Campinas, por último, como arcebispo, eu penso que não são diferenças assim, estruturais. A igreja é a mesma em todos os lugares, seja na grande cidade, seja nas pequenas cidades. No caso, numa metrópole como Campinas, que já estava praticamente ligada a São Paulo pelas estradas que existem. E a arquidiocese de Campinas é uma arquidiocese grande, mas territorialmente, agora em vista de Mariana, não é tão grande. São 1.400 quilômetros quadrados, mais ou menos, em Campinas. Mariana tem 22.600 quilômetros quadrados, ou seja, é muito maior. A população de Mariana é, da arquidiocese, 1 milhão e 300 mil. A população de Campinas era 2 milhões e 300 mil. 1 milhão e 300 mil era somente no município de Campinas. Agora, em termos de trabalho, de desafios pastorais, talvez em Mariana exista um pouco mais de exigência, porque o índice de católicos em Mariana é de 80% a 90%, e o índice de católicos em Campinas e em São Paulo, de modo geral, tem lugares que chega a 50%, 60%. Então tem uma grande diferença entre a população católica e, portanto, no trabalho que existe nas duas realidades. Em Campinas, o grande desafio que sempre vivemos, e ali a diocese, a arquidiocese sempre viverá, é de atrair as pessoas para a vida de fé, para a vida eclesial. E o grande desafio em Mariana não é de atrair, mas de manter. Como fazer para que os católicos se mantenham fiéis, católicos, participando das comunidades, das paróquias, das igrejas. Então, são diferenças que, nesse sentido, são diferenças que provocam um pouco a reflexão e o empenho pastoral, né? Em realidades diferentes, mas empenham da mesma forma. Mariana, a arquidiocese de Mariana, não é uma arquidiocese de caráter totalmente urbano. Existem áreas rurais, mas a mentalidade, nós já podemos dizer que é totalmente urbana, porque hoje, com os meios de comunicação, com as novidades tecnológicas, não é que lá em Mariana as pessoas não tenham acesso. O acesso é como em qualquer outra cidade do país. A mentalidade também é urbana, já existe. Mas um urbano diferente, porque são cidades menores. Por serem menores, preserva um pouco mais a identidade, seja das pessoas, das famílias, dos grupos, das comunidades tradicionais. Então, a identidade ela é mais preservada do que na cidade grande, onde, às vezes, a pessoa se torna um número, né? Apenas um a mais. E, portanto, o trabalho pastoral, ele, nesse sentido, me parece que se torna mais exigente, porque são pessoas e comunidades que têm identidade. Então, você tem que trabalhar para que essas identidades, que são culturais, históricas e pessoais, essas identidades elas possam fazer ressaltar os elementos do Evangelho, os elementos da presença da Igreja Católica lá naquela região de Mariana, desde 1745, com a criação da Diocese de Mariana. Mas, desde o princípio, ali antes de existir a Diocese de Mariana, existiam padres, leigos, comunidades de fé, desde quando começou o nosso país, desde quando o nosso país recebeu pela primeira vez pessoas que vinham da Europa para trazer novidades. Então, o desafio permanece. Como fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas de modo que seja coerente e fiel àquilo que a Igreja propõe.
O que a Arquidiocese de Mariana pode esperar de Dom Ayrton, que tomou posse no último dia 23 de junho na Arquidiocese? O que ela pode esperar como clero, os fiéis, os religiosos, a sociedade, de um modo geral, da Arquidiocese de Mariana, da jurisdição, pode esperar do arcebispo Dom Ayrton?
Quando foi publicada a nomeação, dia 25 de abril, então as pessoas vinham perguntar o que projetos, que expectativas, ou que até que tipo de trabalho que eu iria realizar. Mas isso não dá para falar de começo. Eu acho que ainda não dá para falar tudo. Agora, a Igreja de Mariana, com 135 paróquias, quase 200 padres diocesanos, 180 padres diocesanos, mais os religiosos, que ultrapassam então o número de 200, religiosas que existem ali, fiéis leigos que existem naquela Igreja de Mariana, todas as forças vivas da Igreja ali, o que é que podem esperar? E eu dizia isso na minha mensagem a todo o povo de Deus da Arquidiocese, depois na reflexão feita com as pessoas que queriam saber, podem esperar, como eu dizia, um coração aberto para acolher aquela realidade, que para mim é uma realidade não distante, mas é uma nova realidade. A gente não perde a identidade. Eu acho que nós no Brasil temos muita proximidade com essas realidades históricas, culturais, né? E então, eu, como disse, tenho um coração aberto para acolher todas essas realidades e poder contribuir para que a Igreja ali permaneça, desempenhe o seu papel, cumpra com a sua missão de ser uma igreja missionária, uma igreja que acolha as pessoas, que oriente, que dê referências fundamentais para as pessoas. Que não seja apenas uma burocracia religiosa, mas seja um serviço do Evangelho às pessoas que vivem ali, em todas as condições de vida que têm. Seja das pessoas mais simples até as pessoas mais cultas e envolvidas com a organização da sociedade. A sociedade inteira também pode esperar a minha boa vontade, a minha adesão e preocupação com aquilo que identifica a sociedade no estado de Minas Gerais e na região da Arquidiocese de Mariana, que é uma identidade voltada para o catolicismo. Nós fomos, e ali em Mariana aparece muito bem isso, a piedade popular, ela é altamente sensível na vida das pessoas. Você percebe nos gestos, nas palavras, no fazer as coisas. Então existe a piedade popular muito, muito arraigada. Mesmo considerando que a piedade popular, se não for acompanhada, se não for desenvolvida, não for, como dizia às vezes, até em Puebla, se falava de evangelizar a piedade popular, a religiosidade popular, mas acho que isso também significa, e aqui entendendo que o Papa Paulo VI dizia no Evangelii Nuntiandi, de que evangelizar não é passar um verniz por cima da cultura, por cima dos costumes, mas é penetrar a cultura, penetrar os costumes e fazer brotar dali os valores do Evangelho. Então, acho que é esse trabalho de ajudar as pessoas que têm fé e têm boa fé, são católicos fervorosos, ajudá-las a fazer desse seu sentimento e de pertença à Igreja algo que seja uma força, um entusiasmo para a vida toda, para a vida de fé e para a vida na sociedade.
Sabendo então que nesse apostolado o bispo espera algo da diocese, também a diocese espera algo do bispo. Agora, em contrapartida, o que o senhor, como arcebispo, como pastor desta diocese, espera também daquilo que é o seu clero, daquilo que serão os seus fiéis, o seu rebanho nesta arquidiocese?
Olha, eu tenho um princípio, acho que deveria ajudar todos nós. Nós temos que confiar nas pessoas e confiar que elas possam fazer o caminho. Ali não existe nada de novo por fazer, por iniciar. Existe sim um trabalho a ser desenvolvido. E, como eu disse, eu vou contribuir, vou dar a minha parte de contribuição, como tantos outros bispos deram a sua contribuição ali, desde o primeiro, desde 1745, quando foi criada a diocese. Agora, é claro que a gente espera um retorno no sentido de uma resposta. Se você evangeliza, faz o trabalho todo de anúncio do evangelho, então a resposta a isso tudo a gente fica aguardando. Mas eu tenho um outro elemento que me acompanha. Eu não acredito que chegando lá, em Mariana, por exemplo, na arquidiocese, que eu tenha que fazer do início as coisas. Porque o Espírito Santo já foi antes de mim, já fez tudo, já promoveu uma índole de esperança, de fraternidade nas pessoas. Eu vou ter que talvez desenvolver isso, né? A dimensão missionária de ir ao encontro das pessoas, é isso que eu pretendo fazer, na recepção dessas pessoas, se eu for, tiver esta boa visão, esse bom relacionamento com as pessoas com as quais eu vou conviver e fazer a minha proposta de fé, se isso for assim mesmo, certamente o retorno vai ser muito positivo. Porque, outra vez, na missão, quando o missionário vai ao encontro para anunciar Jesus Cristo, o Espírito Santo antecedeu. Criou todas as condições para que as pessoas compreendam a palavra de Deus, compreendam aquilo que o Evangelho vai ser para eles. Então, a minha expectativa na Arquidiocese de Mariana, como o senhor disse, padres, seminaristas, religiosos, fiéis todos, leigos, a minha expectativa é de que eles tenham também um coração aberto para acolher a palavra de Deus, para acolher aquilo que é necessário, que o Espírito Santo vai suscitando na vida das pessoas, na vida das comunidades. Se nós conseguimos isso, esse intercâmbio, não é, de quem vai e de quem recebe, quem vem, eu acho que a igreja cresce. A igreja vai crescer em todos os aspectos. Para a sociedade e na organização da sociedade, poder público e tantas outras instituições da sociedade, e lá são tantas, existem até as confrarias e as organizações religiosas antigas dos fiéis leigos. Então, o que eu espero? Espero que a gente possa estar juntos, trabalhando juntos e contribuindo, na medida possível, contribuindo um com o outro para que o bem comum seja valorizado e seja redescoberto a cada momento. O mais importante é que as pessoas todas possam ter uma vida, pelo menos uma vida digna, se não boa e com todos os recursos, mas uma vida digna, para que cada um se sinta também numa fraternidade, sinta-se colocado no mundo não para passar apertado no mundo, mas para viver e para ter dignidade. Acho que a sociedade tem essa obrigação de ajudar os cidadãos a viverem com dignidade. E a igreja, no relacionamento com a sociedade civil, com a sociedade política, econômica, com todas as forças vivas da sociedade, deve fazer, então, essa colaboração, esse intercâmbio de colaboração para o bem comum, para o bem das famílias, das pessoas, crianças, idosos, jovens, adolescentes, que precisam de tantas coisas para o seu período de vida. E aqui, acho que uma coisa que também, Mariana, já se fala muito, desenvolver bem as políticas públicas, que não é uma questão apenas política do ponto de vista estratégico, mas é um direito até dos cidadãos contar com políticas públicas adequadas para as suas necessidades do dia a dia. Então, essa colaboração que a gente vai tentar fazer e tentar colocar à disposição, espera também um retorno, espera nesse sentido que a sociedade acolha essa boa vontade de anunciar aquilo que a igreja sempre anunciou desde o princípio. O amor a Deus e o amor ao próximo são critérios de discernimento para a organização da sociedade. Então nós vamos tentar, com esse trabalho, ajudar a sociedade a ser cada vez um local, um lugar de fraternidade, de respeito pela vida, respeito pelo ser humano que está lá.
Agradecemos então a Dom Ayrton, a sua participação, a sua entrevista, hoje na festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Dom Ayrton, que como bispo é um dos sucessores também dos apóstolos, confiamos a intercessão também destes santos para que o seu apostolado na Arquidiocese de Mariana possa realmente dar bons frutos e fazer crescer sempre mais a Igreja no Brasil, a sua importância, sobretudo, fazendo as pessoas aproximarem cada vez mais de Deus. Então, desejamos ao Senhor um bom ministério e ao povo de Mariana também que seja um povo muito abençoado nessa escolha feita pelo Santo Padre. Então, muito obrigado e um grande abraço também ao Senhor e a todos que nos ouvem pelo Vatican News.